Hoje nós vamos conhecer a história da Associação Santos Inocentes. É uma associação que fica pertinho de Brasília, 25 quilômetros na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. E nessa associação, a grande missão é oferecer ajuda às mães que estão pensando em fazer um aborto, é impedir que essas mães cheguem de fato ao aborto. E quem vai explicar para a gente essa história? É o presidente da associação, o Ari França. Como que funciona o trabalho na Associação Santos Inocentes?
Então, Manuela, o trabalho da Associação Santos Inocentes é um trabalho de missão, né? Que existe já há 16 anos, né? E foi moção de Deus para que nós fizéssemos algo mais pela defesa da vida, né? Na questão do aborto. Então, hoje a Associação Santos Inocentes atende mulheres em situação de vulnerabilidade, né, social, risco de aborto. Nós temos casas de acolhimento, temos creche também, né, que dá um respaldo a esse trabalho, né, uma creche que atende atualmente 80 bebês. É um trabalho muito minucioso, né, porque a gente lida com um tema muito complicado, muito polêmico, que é o aborto. E a gente precisa oferecer algo concreto para que essas mulheres não abortem, né? E a associação nasceu com esse intuito, né? De criar essa rede de proteção para essas mães, essas mulheres e essas crianças, para que elas possam ter uma chance.
Bom, Ari, então tem duas situações. Aquelas mães que estão decididas a não ficarem com seus filhos e aquelas mães que mudam de ideia. São dois trabalhos diferentes. Explica melhor para a gente.
Tem várias situações. Nós trabalhamos com a questão da adoção também, né? Aí encaminhamos para a vara da infância, né? Aquelas mulheres que não querem realmente os bebês, elas desistem do aborto, mas por algum motivo, ou condições financeiras, não tem como manter o bebê. E então nós fazemos um trabalho, né, junto a essa mulher, acolhida ou não, e fazemos essa intervenção, né, junto ao à vara da infância, para que o bebê vá para a adoção, né, legal, tudo de forma bem legal, e ela refaça a sua vida, né? Mas isso aí é na faixa de 1% dos casos. Na geral, elas acabam, depois que o bebê nasce, o vínculo é muito forte, elas acabam optando por ficar com os bebês.
Ou seja, existe um trabalho de convencimento mesmo dessas mulheres.
Convencimento, né, e de ação na prática, né, porque a gente tem uma rede de proteção, né, que propicia para essas mulheres condições dignas, né, de terem essa gestação, né, através de acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, né, alimentação. A gente cuida de tudo, mesmo as que não estão na instituição. Por exemplo, a instituição tem sede em Samambaia, mas a mãe é de outra região, de Brasília, em torno ou de fora. Então nós damos esse suporte, né? Também os direitos sociais, a gente busca garantir os direitos que ela tem, que está negado pelo Estado, para que ela tenha uma nova visão, né, depois que esse bebê nasce. E a creche, né, vem para dar esse respaldo maior. Eu quero, vou ficar com o bebê, mas eu preciso ter um local para ter o meu filho, para que eu possa trabalhar, né? Então, a Casa São José, que é a creche, oferece essa vaga dos 5 meses a hoje até 4 anos de idade, com acompanhamento pediátrico, semanal. A gente tem pediatras voluntários que cuidam das nossas crianças. Então, é um trabalho, assim, muito necessário.
Quantas crianças estão nessa creche? Quantas mães vocês acompanham? Qual que é a amplitude do trabalho?
Olha, hoje a creche está em férias, né? Porque tem que seguir as normas de férias coletivas, de final de ano, né? Mas atualmente são 80 crianças, né? E com uma fila de espera muito grande, né? Porque, como nós não somos conveniados com o governo, né, nosso trabalho é específico, né? Então é bem, bem concorrido. Mas são 80 crianças atualmente na Casa São José. E a Casa das Mães, ela tem capacidade para 18 mães, né? 18 mães com crianças. Às vezes a gente tem 10 mães, tem 15, 20 crianças, porque a gente acolhe mães com bebê, além de grávida, com seus filhos, né? A gente acolhe, só não acolhemos o homem, né? Mas a família toda, no caso, às vezes é acolhida, né? Para que ela tenha uma oportunidade de ter o seu bebê e recomeçar a sua vida. A associação existe há 16 anos, né? Mas institucionalmente, né, porque ela nasceu como missão dentro da Igreja Católica, né? Mas institucionalmente há 8 anos, né, que a casa foi aberta, né, que foi criado a Casa Santa Jana, que é a casa de acolhimento. Então, há 8 anos nós estamos nessa questão de institucionalizar o trabalho, né, para que a gente possa ter mais respaldo, né? Nós somos uma obra católica, genuinamente católica, mas nós acolhemos toda a religião, todas as religiões. Não fazemos acepção, né? Porque a nossa maior bandeira é a defesa da vida, defender e salvar, né, essas vidas, né?
Bom, e você estava explicando que nasceu dentro da Igreja Católica. Explica esse iniciozinho da obra, então.
Sim. Nosso trabalho nasceu na paróquia, na nossa paróquia São José Operário, na capelinha da paróquia, que nós fazemos parte até hoje, né? Nós estamos nessa área paroquial. E nasceu através de uma palestra, né, dada pelo professor Paulo Fernandes, que é um provida muito atuante aqui em Brasília, um amigo muito querido nosso, e que dá palestra sobre a questão do aborto. E a missionária Tânia, que hoje é a nossa intercessora, ela participou dessa palestra, né, e ela se sentiu motivada, incomodada a fazer algo mais pela defesa da vida, né? Aí nós começamos com orações, nos reunindo para fazer orações e trabalhos de porta a porta, de conscientização sobre o valor da vida humana nas ruas, rodoviárias, até que o trabalho foi criando uma identidade mais própria, né, com essa questão do aborto. Porque falar, todo mundo fala. Falar que o aborto é crime, pecado, mas fazer efetivamente esse trabalho de defesa da vida é que é mais complicado. Aí foi surgindo a necessidade, né, de se fazer algo concreto pela defesa da vida, né? Então, nós somos missionários, né? Nós somos missionários leigos, né? Mas temos uma boa aceitação da arquidiocese. Não temos estatuto canônico, somos uma instituição civil mesmo, né? Mas não abrimos mão, né, do ser católico, né, da nossa vocação missionária que nasceu dentro da Igreja. E nós prestamos esse trabalho para a Igreja e para a sociedade, né? Hoje, atualmente, nós somos 6 missionários, né, que dedica a vida, né, a esse trabalho, a salvar, a resgatar e a manter essa rede de proteção, né, para que essas crianças e essas mulheres tenham uma oportunidade.
E o que significa ser missionário da Associação Santos Inocentes?
Significa, nossa, é uma pergunta tão profunda, mas é o sopro da vida, né? É a vida que precisa acontecer, independente de religião, né, de situação social, porque o nosso trabalho não é só com pessoas pobres, é com pessoas, né, de vários níveis sociais, culturais, porque elas procuram a gente pensando que nós vamos fazer o aborto, né? E aí, na verdade, quando elas chegam até nossa sede, nós fazemos um trabalho de conscientização e apoio, oferecemos o apoio para que ela não aborte. Então, é um trabalho assim, ser missionário é manter o sopro da vida, né? Através dessas crianças que são salvas, porque esse ano a gente ainda não fez a estatística do ano passado, mas o ano retrasado foram 108 casos que nós acompanhamos efetivamente de bebês, crianças salvas, né? Então, é gratidão muito grande por esse dom que Deus nos deu e que nós colocamos à disposição através da nossa debilidade, mas do nosso sim, a vida.
108 casos no ano passado, bastante, não é? Vem crescendo esse número ao longo dos anos?
É crescente, infelizmente, é crescente. Essa questão do aborto, eles banalizam muito, né? Isso porque não é legalizado aqui no Brasil, né? Nós temos ainda essa questão da lei que nos respalda, mas nós nunca precisamos fazer o uso da lei. Nós evitamos falar, né? Não, nunca fizemos nenhuma denúncia, nós agimos mesmo com carisma, com toda a força do carisma que nós agimos, né, para que essas vidas sejam salvas. Nós assumimos essa gestação, assumimos com todas as com toda a circunstância, né, essa gestação. Nós garantimos, abraçamos e fazemos tudo para que essa mulher tenha esse bebê.
E qual é o maior desafio, Ari? Ou seja, o que é mais difícil nesse processo de convencimento ou no momento de cuidar da mãe, da criança? Qual é o principal desafio hoje para vocês?
O nosso maior desafio é nos manter de pé, né, quanto instituição, porque é um trabalho caro, Manuela. Infelizmente, nós não temos ajuda governamental, empresarial, né? Nós vivemos totalmente da providência e do nosso bazar, de coisas que a gente realiza para manter a obra. Uma obra que ela é cara para manter, e esse é o nosso maior desafio, nos manter, né, de pé enquanto instituição, porque enquanto instituição a gente tem esse respaldo legal, né, e a gente precisa convencer. Como é que você convence? É, se você não transmitir aquela segurança para aquela mulher que vem desesperada falando de aborto, e a gente dizer, não aborte porque a gente vai te ajudar, e ajudar com fralda, com leite, com cesta básica, com aluguel se for preciso, com passagem para ir para a família, com enxovais. Você abraça, você se torna rico, mesmo sem nada ter, para que essa mulher realmente acredite e dê essa oportunidade. Então, o nosso maior desafio hoje não é nem tanto a questão do convencimento, porque quem faz esse convencimento é o Espírito Santo, né? Nós somos apenas meros instrumentos, né, da vontade de Deus. Mas essa questão de nos manter institucionalmente é muito pesada.
E como é que vocês conseguem doações, o dinheiro para se manter? Como é que tem funcionado essa questão do financiamento?
Então, nosso trabalho é um trabalho que tem credibilidade, a gente preza muito pela essa credibilidade, né, através de paróquias que conhecem o nosso trabalho, através de grupos, até de outras religiões, todas as pessoas que defendem a vida, né? Nós não fazemos telemarketing, não mandamos cobrar ninguém, pedir ninguém, nada, ninguém com boleto, não é nada disso. Nós temos as nossas contas, temos o nosso site, temos a nossa página na internet, e as pessoas vêm, conhecem a obra, né? Vêm aqui na instituição, conhecem, e a gente vai criando uma rede de amigos, de colaboradores, nós somos colaboradores. E as necessidades vão surgindo, e a gente vai transmitindo para os nossos amigos, e eles vão retransmitindo para parentes, para amigos, e eles respaldam a obra. E a gente vai conseguindo, sempre com muita dificuldade, no vermelho. Agora mesmo a gente está enfrentando um problema sério com rescisões, porque a instituição hoje conta com 30 funcionários, você imagina, remunerados, né, de serviço social, motorista, monitoria, pedagogia, cozinha, fora os voluntários. A gente tem a faixa de 14 voluntários na área médica, psicológica, direito, né, que a gente precisa de tudo isso. E os 6 missionários que vivem pela obra. Então, é um trabalho mesmo assim de credibilidade, não é fácil. Nós sempre fechamos o mês no vermelho mesmo, para conseguir pagar salários, pagar aluguéis, porque não é só a sede é própria, mas as demais unidades são alugadas. E a manutenção não é barata.
E como ajudar?
Através das contas, né, da instituição, que é BRB, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e através da própria instituição. Você via até a instituição, a gente sempre faz questão que as pessoas venham, conheçam o trabalho de fato, ou entrem na internet e procurem saber o que é a instituição Santos Inocentes, né, porque se você vê mesmo com o zelo com que tudo é feito, eu acho que convence mais do que você ouvir falar, né? Então, a gente aceita todo tipo de doação, inclusive a gente busca imóveis, eletrodomésticos, alimentos, brinquedos, porque o que não é usado na obra, para manter a obra, é colocado à venda na nossa loja, no Espaço Santo Antônio, né? Que é aberto de terça a sábado, para ajudar nas pequenas despesas, como combustíveis, medicação, carnes, os perecíveis, né? Então, é um trabalho social que é muito grande, não é só as crianças aqui da creche, não é só a casa de acolhimento. Tudo que envolve criança em vulnerabilidade, gestante, a Santos Inocentes atua. Nós temos um cadastro grande de pessoas que a gente ajuda, né? Assim, até com na alimentação. Então, socorro mesmo, aquele socorro material mesmo que a instituição presta aos nossos irmãos, né? Principalmente aqui da nossa comunidade, próximo da nossa comunidade.
Tem um site onde tem os dados, as contas bancárias, não é isso?
Tem sim.
Divulga aí pra gente, então.
santosinocentes.com.br.
www.santosinocentes.com.br.
Isso, exato. O telefone da instituição é 3359-2867. 3359-3652.
Lembrando que tem o 61, né? Que é o DDD
o 61.
Do Distrito Isso. Federal. Quantos anos com esse trabalho, Ari, você especificamente?
Eu assumi a obra, né, como administrador, pessoal administrador, presidente, né, da Associação Civil, né? Mas como administrador, sou gestor da Santos Inocentes, aproximadamente 5 anos, né? Quando nós tivemos um problema muito sério, que a obra quase para, e aí nós nos reunimos com os missionários e assumimos, de fato, né, a obra, para que essa obra não morresse, não parasse. E aí a gente começou a criar essa rede institucional, né, de defesa da vida, assim, com mais ênfase, né? Então, para administrar, tem que ser missionário. A gente não é uma questão de eleição, nós vamos votar e eleger. É um chamado. Cada um é chamado a uma vocação, né? Tem a Tânia Regina, que é a fundadora, que foi quem fundou, que recebeu a moção hoje. Ela é intercessora por excelência da obra, né? Nós temos uma rotina de oração, né? Que é só entre os missionários, temos missas mensais também na paróquia e aqui, né? E cada um tem uma parte, tem uma missão dentro da obra, né? Eu tenho esses 5 missionários comigo e cada um vai para onde é chamado. Por exemplo, eles não ficam em um local só. Aonde a gente precisa, a gente coloca um missionário junto com os funcionários para que a obra flua, né? Então é um trabalho assim. É um chamado mesmo à vocação pela defesa da vida, é uma entrega.
Ao longo desse seu chamado, Ari, alguma história te marcou? Alguma situação? O que você pode mostrar para a gente? O que você pode falar de uma situação que realmente foi comovente e que mostra o espírito desse trabalho?
Olha, Emanuela, são tantas histórias. No final do ano, geralmente, é a parte do ano que mais pesa para a gente, né? Porque é aquela sensação de poderíamos ter feito algo mais para salvar mais vidas. É, existem situações positivas e negativas. É, a frustração quando não se consegue salvar um bebê, quando houve um caso que uma moça, inclusive garota de programa, né, foi atendida alguns anos atrás por mim e ela não aceitou a ajuda, ela aceitou, né, a conversa e tudo, a rede ainda não tinha toda a estrutura que nós temos hoje, e ela simplesmente, ela falou para mim assim, falou, olha, tudo bem, eu não aborto, mas se você quiser o bebê, você pode pegar o bebê para você, mas tira esse bebê de mim, tira isso de dentro de mim, sabe, aquela impotência. Você se sente a pessoa mais impotente do mundo quando você, né, porque você se faz advogado daquela criança, né, no momento que você senta para conversar com a mãe, para falar para ela que ela não aborte, que tem solução, que ela não vai estar sozinha e que tudo vai ser resolvido. E no final das contas, ela opta pelo o aborto, né, e ainda faz esse comentário, se você quiser, pode ficar com ele. Né? A gente tem aquela vontade de assumir de forma assim, concreta, mas a gente precisa respeitar, né, a liberdade e a escolha dessa mulher. E tem uns casos, né, positivos, como o caso há 2 anos atrás da Maria Vitória, que é uma garotinha com síndrome de Down, que veio, os pais vieram, a mãe estava grávida de 7 meses, e eles vieram procurar o aborto. Um casal, né, já de meia-idade, e a preocupação deles era ter uma criança, né, já numa idade avançada, e o agravante com síndrome de Down. Né, e a instituição fez o trabalho de convencimento, e eles, mas como é que a gente vai fazer se eu já tenho idade avançada, e como é que eu vou criar uma adolescente, né, eu e a mãe? Aí a gente falou para ela, olha, vocês não entenderam ainda, vocês vão ter uma criança pro resto da vida, uma criança que não vai ser influenciada pela a mídia, que não vai ter o problema de sair à noite com os amigos e deixar vocês acordados, preocupados. Vão ter sempre alguém ali amando e protegendo vocês, até durante a velhice. E nós fizemos um trabalho de acompanhamento psicológico com esse casal, que inclusive os médicos haviam aconselhado para que fizesse o aborto. E essa criança nasceu, né? Maria Vitória nasceu. E um ano depois eles vieram com ela aqui, né, nos apresentar. E foi um motivo assim, de muita alegria, porque nem todas voltam, né? Mas pegar essa menina no colo, né? E perceber, ver a perfeição, né, da vida dessa criança, que ficou com poucos traumas, porque eles se apaixonaram por essa criança, eles se uniram mais como casal, como família, aproximaram a família, né, em volta dessa criança, porque a vida deles foi toda moldada para que eles pudessem cuidar dessa criança, que é especial não pelo fato de ter síndrome, mas pela a missão que essa criança recebeu, né, de transformar essa família. E agora, no final do ano, ela já com 2 anos e 4 meses, eles vieram trazê-la novamente para uma visita a Santos Inocentes. Então, são esse tipo de ação, de atitude, que torna o nosso trabalho assim tão especial, né? Que mostra que vale a pena, que se fosse uma pena, apenas uma criança salva das garras da morte, já teria valido toda a pena, já teria valido todo o sofrimento, toda a perseguição, tudo que nós passamos. Mas são muitas, muitas mesmo, que nós não conhecemos, não temos acesso ou contato por uma questão de ética. E é muito bom receber uma foto ou uma notícia de que o bebê nasceu, e o agradecimento pelo trabalho, pelo convencimento, pela ajuda material, pela ajuda espiritual e psicológica que a pessoa recebeu. Não tem preço.
E de onde vem a inspiração e a força para esse trabalho, Ari?
Ele é o dono, ele é o Senhor, autor e princípio da vida. É ele quem usa da nossa miséria, porque eu sou um pecador miserável, eu e os demais missionários somos servos inúteis, nosso trabalho nós fazemos apenas a nossa obrigação, só que da melhor maneira possível, não de qualquer jeito, né? Então essa inspiração vem do Espírito Santo, quando a gente senta, mesmo quando a gente está na situação desesperadora, porque institucionalmente é difícil manter um trabalho como esse, e ainda mais na questão espiritual, porque é uma luta espiritual muito grande que se trava todos os dias para se manter de pé. Então, essa inspiração vem de Deus, porque é Ele, o autor e princípio da vida. A Ele tudo pertence. Então, Ele move as palavras, move os recursos, Ele move tudo. Ele faz as pedras falarem, se for preciso, para que a vida dos pequeninos dele aconteça.
Ari, parabéns pelo trabalho, viu?
Tranquilo, minha irmã. Nós fazemos apenas a nossa pequena parte. É a nossa pequenina parte que tem que ser feita.
Muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei agora com Ari França, que é presidente da Associação Santos Inocentes. E vamos repetir então, Ari, o site da associação, se alguém quiser buscar informações, quem quiser ajudar, fazer doações, tem todos os dados lá no site. Então vamos repetir?
www.santosinocentes.com.br.
Muito bem. Obrigada mais uma vez e boa continuação, que 2019 seja bastante frutífero aí na Associação Santos Inocentes.
Amém. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe vocês também.
Amém.